Olá, eu sou a Marcele Greco. Bem-vindo a este podcast. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é GrecoMarcele, Greco com um C só, Marcele com dois L's e E no final. Eu também tenho um canal no YouTube. Lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental. O nome é o mesmo deste canal de podcast. Vai, herói! Oi, pessoal. Hoje eu converso com a Ingrid Trindade. Ela é atleta de altíssima performance e vocês vão perceber que não é exagero, é altíssima performance mesmo. É corredora de longas distâncias e eu a conheci há, não sei, acho que há uns 3 anos, Ing, num retiro.
Isso, uns 3 anos.
Se apresenta um pouquinho pra gente também, por favor.
Sou Ingrid, baiana, moro em São Paulo há 11 anos e minha maior paixão, corredora de montanha, ultramaratona. O que é ultramaratona, né? Muita gente se questiona, são quilometragens acima de 50 quilômetros. Então, a minha maior paixão é fazer essas aventuras aí nas montanhas, em contato com a natureza. Mas de profissão, sou engenheira química.
Ing, hoje você concilia a engenharia química com a sua carreira de atleta ou você financeiramente não se beneficia da sua carreira como atleta?
Na verdade, minha carreira como atleta é meu lazer, né? Eu trabalho para investir no meu maior lazer, que é a minha corrida de montanha. E a performance, ela vem pela disciplina e pelo gosto mesmo de fazer o que eu mais amo, que é correr. Então, eu tento conciliar dessa forma, madrugando, treinando, trabalhando e treinando.
Você treina todo dia, né, Ing? De segunda a segunda.
Sim, na verdade eu tenho um dia de descanso, porque também descanso é treino, né, como diz o meu coach. Mas dos 7 dias, 6 dias de treino, 5 corridas e 2 pilates e funcional.
Ing, eu já te falei isso algumas vezes, mas só para quem também nos ouve agora entender por que que eu te chamei. Você é uma pessoa que me inspira muito. Desde quando eu te conheci, eu mudei algumas coisas na minha vida e muito se deve a você. A Ing, ela faz postagens na internet, ela coloca trechos, né, dos treinos e também fotografa os treinos e também as competições. E, obviamente, uma pessoa que treina desse jeito tem o corpo, né, assim, escultural. Tudo bem que cada um tem um gosto, mas, assim, é um corpo muito bonito. Mas eu nunca senti que era, assim, por vaidade. É realmente para inspirar as pessoas, para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida mais saudável. E eu nunca vejo, assim, você sensualizando, sabe, Ing? Realmente... para mostrar, né, o que você faz e o quanto isso faz bem, e realmente isso inspira. E outra coisa também que eu acho muito bacana, que eu aprendi com você, e na prática eu tenho vivenciado isso também, que eu tenho me dedicado um pouco mais à atividade física, é que quando você começa a mudar o seu corpo, na verdade, se concentrar no seu corpo, a sua mente também começa a mudar, né?
Na verdade, existe um casamento entre um trabalho de corpo, mente e alma, né? Quando a gente está bem com nossa mente, a gente está bem com o nosso corpo e assim vai. Eu venho me descobrindo bastante em relação à atividade física e um autoconhecimento muito grande em relação à mente e à alma. Quando você citou que meu corpo é escultural, nada mais é que uma consequência das atividades físicas, alimentação, porque o resultado de tudo isso, eu te digo que é 80% da alimentação. E alimentação tem tudo a ver com o quê? Com a disciplina, né? Com o trabalho do autoconhecimento da mente e da alma, porque eu tenho a consciência de que se alimentar bem é muito bom para o meu corpo. Então é todo um conjunto, é toda uma estrutura. E eu, por ser Ingrid, eu nunca tive muito medo de ser quem eu sou, né? Então, o fato de eu postar o meu corpo de uma forma saudável, seja ela ou não exibida, né? Que algumas pessoas, com certeza, têm esse olhar, não me incomoda, porque realmente a minha intenção não é exibir o meu corpo, jamais. Minha intenção é realmente motivar as pessoas a entender o quanto é importante uma atividade física atrelada a uma alimentação. Para você ter uma ideia, rapidamente contextualizando, eu nunca fui muito a favor a redes sociais, né? Instagram, Facebook, até então, uns 2 anos atrás, eu não tinha. E por conta das minhas vitórias, das minhas últimas provas que eu vinha ganhando, né? Nas provas fora do Brasil, minha irmã e amiga dela de Brasília falou: Ingrid, você precisa ter uma rede social e postar a sua vida de corredora, porque você motiva muitas pessoas. Então, isso foi um engate para realmente eu perceber o quanto é importante você ser quem você é. E eu sou o que eu sou nas redes sociais, não é fake Ingrid, não. Eu sou na tela, eu sou ao vivo, eu sou no Instagram, eu sou no Facebook, Ingrid, sempre. Então, essa questão de, realmente, quando você citou que você nunca sentiu essa questão de exibição, eu fiquei bastante feliz e não foi surpresa para mim, porque realmente, no fundo, no fundo, volto a falar que a intenção sempre foi das melhores, é sempre motivar as pessoas do lado positivo.
Ingrid, quando que você começou a treinar? Porque, obviamente, para chegar no nível que você chegou, não foi da noite para o dia, né? E não foi fazendo uma caminhada de 10 minutos. Quer dizer, no começo não. Talvez tenha sido.
Na verdade, a minha vida toda foi voltada para o esporte, né? Desde os 3 anos eu pratico esporte e sempre fui muito apaixonada por todos os tipos de esportes. E a corrida eu comecei lá em Salvador, quando eu era mais fortinha, eu queria emagrecer e eu odiava correr, para você ter ideia. E quando eu comecei a pegar o gosto da corrida, eu me apaixonei. Mas quando eu vim para São Paulo, como eu não tinha muita qualidade de vida aqui em São Paulo, um colega me chamou para poder conhecer correr na montanha. Pronto. Aí que realmente eu descobri o que era correr diante da natureza, né? Então, quando eu comecei a correr, e o engraçado é que eu não treinava com ninguém. Eu fazia os meus treinos, eu treinava por treinar. E eu comecei a participar das provas de 15, 16 quilômetros. E todas as provas, sem exceção, sem modéstia nenhuma, eu ganhava pódio, né? 5º lugar, 4º lugar. E aí, o grande despertar foi quando eu comecei a correr. Eu gosto muito de desafios, né? Então, eu passei 2 anos correndo 21 quilômetros, depois eu pulei para os 30 quilômetros. E nessas quilometragens, quando eu competia, eu sempre ganhava pódio. E daí, quando eu fui fazer uma corrida fora, no Atacama, em 2016, minha primeira prova de 42 quilômetros, eu nunca vou me esquecer, sem treinar, sem suplementação, sem a nutricionista me acompanhando, nem sabia o que era isso naquela época, porque eu nunca pensei em performance. Eu simplesmente fui a primeira colocada geral feminino, com 4 horas e 33 minutos, se eu não me engano. Então, foi uma grande surpresa e foi a partir dali, em 2016, que foi meu despertar para perceber que realmente, como diz a minha coach, né, eu sou a corredora natural. Então, eu realmente tenho um desempenho que eu não consigo descrever, é algo que vem de dentro de mim, que eu me desenvolvo na corrida. E a partir de então, eu comecei a treinar, comecei a ter um pouco mais de disciplina, mas em 2017 que eu foquei para performance, que eu comecei a investir, porque correr não é simplesmente colocar o tênis no pé e sair correndo, né? Você precisa realmente de um coach, de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, porque é todo um conjunto para poder você não ter lesão, porque é muita sobrecarga. Então eu comecei a ter um amadurecimento nesse sentido, que precisaria de um investimento, já que eu queria performance. E desde 2017, agora 2020, que eu estou mais estruturada nesse sentido de fazer as provas, né, com performance e com os seus devidos cuidados. Mas foi algo bem gradativo e foi algo perceptivo a partir do momento que eu comecei realmente a ganhar as maratonas da vida.
Ingrid, quando você está treinando ou até mesmo durante as provas, você se sente assim realizando um exercício meditativo?
Sim, na verdade, a corrida para mim é onde eu tenho os meus grandes insights. É onde eu faço as minhas meditações e é onde eu me encontro. É onde eu realmente olho para dentro de mim, né? Porque a gente tem uma grande concepção que meditação é simplesmente você sentar, fechar os olhos e ficar sem nada na mente. Não é bem assim, né? Existem vários tipos de meditação e a que mais atrela na minha vida é a meditação ativa, que é a corrida. Então, inúmeras vezes, quando eu corro, para você ter uma ideia, todos os corredores de performance têm um relógio né? Um Garmin ou um Suunto, que são relógios muito caros. Eu nem sabia que existia, para ser bem sincera, para treinar. E até 2018 eu nunca tive esse relógio, porque eu sempre fui de sentir o meu corpo. Eu sinto o meu corpo e deixo fluir. Eu sei a hora que eu preciso forçar um pouco mais, eu sei a hora que eu preciso diminuir mais. Isso por quê? Porque eu tô o tempo todo escutando o meu corpo no lado meditativo. E foi o ano passado que eu ganhei de uma amiga minha, porque ela falou: Ingrid, você precisa de um relógio para treinar intervalado. Porque faz parte, você é performance. E daí eu comecei a entender e faz sentido para alguns treinos que precisa de relógio. Mas até hoje, nas minhas provas, minha última prova foi o ano passado, minha primeira ultra mesmo, assim, de acima de 50 quilômetros, foi na África, em Cape Town, 70 km. Eu não sei o que é relógio, eu simplesmente escuto o meu coração, escuto o meu corpo e deixo fluir.
E até durante as provas, uma prova dessa que eu não sei como é que alguém é capaz de fazer, imagina, quase 80 quilômetros correndo, Jesus Cristo. Mas enfim, você vai de relógio ou vai sem?
Eu vou de relógio só por conta de ter noção de quanto tempo eu vou terminar, para ver se eu me perdi ou não em provas, né? Porque em provas de montanha, ela é muito survival, né? É muito você com você mesma. Tem as marcações, né? Tem os staffs, mas se você não tiver uma ideia de tempo, você pode ter entrado em algum lugar e se perder. Isso é normal em prova de montanha, tá? As pessoas se perderem. Então, é mais algo orientativo. Mas nas provas de ultramaratona, que são essas que eu tô engajadas agora, é onde realmente eu descobri o flow, né? A meditação flow, onde você medita, você tem o mindset, você vira a chavinha, porque tem vários estágios esse tipo de corrida. Tem estágio, tem momentos que você quer desistir, tem momentos que você sente dor, tem momentos que você pensa, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Que porra é essa, né? E aí, quando você vira a chavinha, você medita, você mantra e você sente, você flui, você vai. E quando você percebe, você simplesmente está lá na linha de chegada, todo mundo gritando, e não tem preço que pague esse momento.
É, eu não posso nem dizer que eu consigo imaginar, porque realmente não consigo. Mas é algo no mínimo inimaginável, né? Tô parecendo a Dilma, né? Ô, Ing, me fala mais uma outra coisa. Eu corro assim, uma hora pra mim, eu já, nossa, já tô super feliz, porque antes nem isso eu fazia. Então, sei lá, corro uns 8 quilômetros, mais ou menos, em uma hora. Só que aí depois, à noite, quando eu vou dormir, eu fico com dor na perna. E, obviamente, que você é muitíssimo mais treinada, mas também corre muito mais. Você sente essas dores na hora que você vai dormir? Eu, na verdade, estou te perguntando isso para te perguntar outra coisa depois, mas me responde primeiro isso. Você sente essas dores quando você vai dormir?
Então, na verdade, é o seguinte, é muito relativo. Eu não sinto. Depende muito do tipo de treino, né? Às vezes, o tipo de treino que você faz, tem músculos que ficam fatigados, e natural que você sinta dores musculares, porque o ácido lático ali é acumulado. Nesses treinos de 10 quilômetros, 15 quilômetros, eu não sinto nada, absolutamente nada. Até eu acho que uns 35 quilômetros eu não sinto. Mas se eu fizer um treino longo, sei lá, de 45, de 7 horas, de 6 horas, que são treinos que são para provas de ultra, certamente eu vou sentir uma dor muscular, mas por conta de uma alimentação que eu venho me preparando, a minha recuperação muscular é muito mais rápida. Então, pode ser que eu sinta apenas um dia e depois, no dia seguinte, passe, né? É tudo uma preparação. Então, as dores são normais, mas você precisa realmente perceber que tipo de dor é essa no seu corpo. Por isso que eu volto a falar, assim, é muito autoconhecimento. Às vezes, já teve situações que eu estava lesionada e não sabia, né? Imaturidade naquela época. Sentia dores e eu treinava. E quando eu fui perceber, eu estava lesionada. Então, é importante você entender e respeitar o limite do seu corpo, as dores e se perceber o tempo todo, sabe? Escutar o teu corpo o tempo todo.
Porque eu aprendi a lidar com a dor, que não é muito grande também, né? Porque não é um grande treino isso que eu tô fazendo por enquanto. Mas pra mim é algo novo, como eu disse. É assim, não resistindo a ela, sabe? Trabalhando também a dor e aproveitando, digamos assim, a dor pra meditar. E aí eu queria saber de você, como que você lida com a dor? O que que você faz com a dor? Porque até chegar onde você chegou, como você mesma disse, foi muito treino, né? Muita dedicação.
Sim, na verdade, assim, como eu falei, assim, as dores são normais, né? Dependendo do tipo de dor, você precisa saber se é uma lesão ou não. Quando eu treino, por exemplo, no seu caso, que você está correndo 8 quilômetros, né, e você está sentindo dor, você precisa saber se a dor é muscular ou se é cansaço. Por quê? Pode ser que o tênis não esteja adequado, possa ser que aquele músculo não esteja preparado para aqueles 8 quilômetros, e assim vai. No meu caso, nos treinos que eu faço, eu não sinto dores, né? Eu sinto dores quando eu tô no longão. Aí, durante os longos, natural, quando chega nos 35 quilômetros, 38, vai ter aquela dor na panturrilha ou um cansaço na perna. É você virar o mindset. É do tipo, a dor faz parte, vai passar e eu vou me recuperar. E simplesmente, realmente, o corpo se adapta àquela sensação. É engraçado como a mente... É muito engraçado como a mente, a gente tem um domínio do nosso corpo através da mente. Então, inúmeras vezes eu senti dores durante os treinos longos, né? E vontade de parar para descansar e alongar. Mas, ao mesmo tempo, eu mantro, eu falo comigo mesma e falo, não, tá tudo bem, vai passar, é normal, é natural. E depois de uns 5 minutos, quando vira a chavinha do mindset, realmente, o corpo parece que é outro. Então, lidar com as dores é um autoconhecimento, um desafio para o atleta, para as outras maratonas que eu digo, sabe?
E você acha que conhecer melhor o seu corpo, digamos assim, te fez também ser uma pessoa mais intuitiva?
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A corrida, ela me gerou um autoconhecimento muito grande, grande, enorme no meu corpo, assim. Antes eu não dava muita importância para algumas dores. Vai passar. E hoje, qualquer dor que eu sinta, tô correndo, virei o tornozelo, senti uma fisgada, eu fico escutando aquela fisgada no meu corpo. Não potencializo, porque às vezes quando você potencializa, se torna-se psicossomático, né, a dor. Mas eu percebo, escuto muito ele. Então a gente troca várias figurinhas aí no meu corpo, sabe? E a partir desse momento que a gente tem essa sintonia, esse respeito, essa autorresponsabilidade, não tem como você não ter um sucesso, né, na corrida ou no esporte que você esteja praticando. É aquilo, eu sempre medito sobre escutar o teu corpo e ter essa autorresponsabilidade é um ponto fundamental para poder você ter longevidade e fazer o que você gosta, sabe? Você ter uma vida saudável e praticar aquilo que você tem maior prazer, que no meu caso é a corrida.
E essa intuição, digamos assim, eu não sei bem como perguntar isso. No dia a dia, ela também acaba aparecendo do tipo, sei lá, você tem dúvida se você aceita ou não uma proposta de trabalho. E aí essa resposta vem através do seu corpo e através também da intuição ou as duas coisas. Não sei, será que consegui fazer bem a pergunta? Você conseguiu entender?
Sim, sim. Na verdade, assim, a intuição nada mais é do que a sensibilidade que você tem de escutar, seja lá qual religião você segue, de você observar tudo à sua volta, né? E eu sou muito intuitiva. Por exemplo, várias vezes eu acordo 4h25 da manhã para treinar, porque eu trabalho em São Miguel Paulista, então eu treino antes de ir pro trabalho. E eu moro no centro de São Paulo. Várias vezes eu tava pronta para sair para correr na rua. E eu abri a porta e me vinha aquela intuição do tipo, você não precisa ir agora, você não vai porque não é legal. E eu treinava na escada do prédio. Então eu sempre fui de escutar essa intuição do meu corpo, ou seja lá dos orixás, ou seja lá do que acontecer aqui ao meu redor. Eu sempre fui de sentir o que está por vir e respeitar. Das vezes que eu fui teimosa, sempre não tive sucesso. Então, hoje eu tenho essa sabedoria de entender e escutar essas intuições que chegam até a mim. Teve uma vez, eu nunca vou me esquecer, que eu tive uma competição de 21 quilômetros na Serra do Japi. E eu acordei nesse dia do tipo, não quero fazer a corrida, não quero levantar, eu quero ficar em casa. Fui fazer essa prova. Quando eu estava em primeiro lugar nessa prova, quando faltava 2 quilômetros, eu torci meu tornozelo esquerdo de uma forma que quase quebrei. E eu estava 1 mês para viajar para o Saara, para competir lá, 42 quilômetros. Então, para você ver, né, que quando a gente dá de frente com essa intuição, a gente sempre tem um preço a pagar, né? Então, eu respeito bastante a intuição que chega até a mim.
É, ainda nesse assunto de intuição e sentir o corpo, dividir com quem está ouvindo a gente uma história que aconteceu comigo e com a Ing na semana passada. Acho que na semana passada ou na outra, não lembro bem. Mas foi o seguinte, a gente tinha marcado de fazer essa gravação, como eu disse, na semana passada ou na outra, não lembro. Porque
foi no domingo, foi no domingo passado.
Foi no domingo? Foi. Isso. Em casa. Aí, eu tinha acordado menstruada e tava meio assim, ah, quero ficar quieta. Mas, vira e mexe, eu fico nessa de que, ah, eu quero ficar quieta. Mas eu já tinha marcado com ela, e a gente não pode ir só, no caso, eu não sabia bem se era o ego ou se era a intuição, porque eu ainda não cheguei nesse nível de intuição de que, ah, eu sei bem quando é o ego e quando é o divino. Às vezes eu não sei não. Aí eu tava lá, ah, deve ser o ego. Aí fui conversar com a Ing, ela falou, ah, eu não sei, não tô muito bem, porque eu tô menstruada e tô sentindo que o momento é de me aquietar, mas eu vou sentir melhor até o final do dia, te falo. Aí desliguei o WhatsApp, abri o Instagram, tinha lá a primeira mensagem, primeiro post, quer dizer, da Flávia Melissa falando sobre... que ela também conhece, que eu sei que ela conhece, que uma vez a gente já conversou sobre a Flávia Melissa, e aí... Uhum. Também um post de menstruação e falando sobre internalização. Falei, tá bom, Nibas, já entendi. Não, é pra gravar hoje. Aí falei com ela, então, acho melhor realmente a gente se internalizar e aí deixa essa gravação pra outro dia.
Incrível. O universo é incrível.
É, sincronicidade total, né?
Exatamente. Ele dá sinais, assim, a gente precisa ter a sabedoria de escutar, né? De observar e de ouvir.
E entrando nesse tema de menstruação, você acha que nesses momentos você consegue ser ainda mais sensível, digamos assim, em relação ao seu corpo, a você? Como que é para você esse período de menstruação?
Sim, de sensibilidade pura. Eu adoro menstruar, né? É como se estivesse limpando o meu corpo. Mas nesse período, realmente, eu fico... me sinto um pouco mais cansada, até porque é hormonal, e me sinto mais sensível. Mas isso não atrapalha os treinos, não atrapalha a minha vida, né? Na verdade, é um momento também de se perceber. Porque como a minha menstruação ela não é regular, eu tenho um probleminha de ovário policísticos e por conta também do esporte, né? Excesso de esporte, tem essa questão de prejudicar um pouco mais a menstruação. Então, quando eu sinto que eu tô um pouco mais sensível, até isso, né? Esse autoconhecimento é tão grande que quando eu sinto que eu tô sensível, que eu tô um pouquinho impaciente, já sei que eu vou ficar menstruada. Então, tem períodos, porque não é na mesma data. Então, quando eu sinto essa sensibilidade em excesso, eu já sei que tá chegando a menstruação. E é interessante você conhecer o teu corpo. É uma delícia.
E você disse que, apesar do cansaço, você não sente que nesse período a sua performance diminui? Não sei se é assim que você fala.
Sim, na verdade eu percebo, eu respeito, mas eu não deixo de treinar, porque às vezes as pessoas se auto-sabotam, né? Uhum. Ah, eu tô menstruada, eu vou render X e Y. Não, eu escuto meu corpo. Se ele tá cansado, eu vou treinar daquele jeito cansado, mas eu vou treinar. Se ele não quer treinar, ele quer dormir, ele vai descansar, entendeu? Mas eu não deixo de treinar. A performance realmente, ela não é 100%, mas não é que você não deixe de treinar, sabe?
Ah, entendi, perfeito. E nesse um dia na semana que você descansa, o que, que é o descansar? É não treinar a corrida, mas você faz outros tipos de exercícios, alongamentos ou não? Como que é esse dia de descanso?
O dia de descanso é acordar mais tarde, se sentir um pouco mais livre, porque eu sou muito disciplinada, né? Então, o fato de você acordar tarde, comer o que você tem vontade, fazer o que você tem vontade... E nadar ou não, ou fazer um alongamento, assim, eu não sou obrigada, entre aspas, a fazer alguma atividade. Eu deixo o meu corpo fluir. Se não quiser fazer nada, eu não faço nada. Se eu quiser fazer eu gosto muito nessa época de descanso, nadar. Então, se o tempo tá bom e o Pacaembu tá aberto, eu dou uma nadadinha só para soltar, tomar um solzinho, nada demais. Mas geralmente essa questão do descanso é ficar livre, sem cobranças.
E nos outros dias, como que é o seu treino, Ing? Eu vejo que você posta sempre exercício de yoga, né? Aquela saudação ao sol. E também vejo você postando exercícios de pilates.
Sim, na verdade, como eu citei anteriormente, eu acordo bem cedinho, né? E tenho o meu ritual. O meu ritual é fazer uma saudação ao sol, que é onde eu desperto o meu corpo. Eu faço a meditação de 10 minutos. Em seguida, eu vou fazer o treino de corrida, né? Agora, nesse momento, na escada ou na rua, dependendo do horário, quando não tem muita gente. Então, de segunda, quarta, sexta e sábado ou domingo, eu faço essas atividades pela manhã. Terças e quintas, eu acordo, faço meu ritual também de saudação ao sol, desperto e faço funcional. E faço uma bike na academia. Agora que a gente está sem academia, eu faço escada, né? Subo e desço degraus aqui em torno de 45 minutos. E à noite, quando a vida estava normal, fazer pilates duas vezes na semana. Mas agora que estamos em casa, eu estou fazendo pilates 30 minutos em casa e estou fazendo bastante yoga. Mas basicamente é essa aí a minha rotina. Todos os dias acordo 4h25, faço a saudação ao sol. Segunda, quarta e sexta, corrida. Terça e quinta, bike. E à noite, pilates.
E agora, nesse período, você tem evitado fazer treinos na rua ou não?
No início, sim. Eu fiquei quase 3 semanas sem correr na rua. Hashtag fique em casa. Mas a partir do momento que a gente começa a tomar conhecimento e a dimensão de como a gente pode fazer os treinos de forma saudável sem estar, né, se agredindo e contaminando os outros, eu tô mantendo os treinos de manhã cedinho, porque eu treino de madrugada, eu saio daqui 5 horas, 5h30, não tem ninguém na rua. É eu, os meus orixás e a rua. Então não tem condição de ter essa questão do vírus, da contaminação. No final de semana, tem vezes que eu vou para trilha também, vou sozinha, e a trilha só é eu e o mato, também é outra possibilidade que não existe de ter essa contaminação. Então, estou me precavendo de todas as formas. Claro que os treinos não estão sendo intensos por conta da imunidade, né, e outras coisas mais. Então, estou voltando sim aos treinos devagarzinho na rua e na trilha, conforme eu normalmente treino.
E já imagino sua resposta, mas eu acho que vale a pena perguntar. E você nunca sente medo de correr sozinha em trilha?
Depende do lugar. Na verdade, um dos grandes problemas, e eu te digo mais assim, preocupação quando eu treino para ultra, justamente é você achar uma parceria ou um parceiro que te acompanhe nos treinos e que vá para a trilha, né? Eu tive uma crise, na verdade, quando eu fui treinar para minha primeira ultra, que foi em 2017, foi 70 quilômetros em Botucatu, porque eu precisava rodar 5, 6 horas na trilha e não tinha parceria para correr, porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo e os mesmos treinos que você. E você ir para o mato sozinha não é recomendado. Eu me arrisquei um treino para nunca mais, né? Fiquei quase 5 horas sozinha na trilha, eu rezando, orando. Mas você treinar com apreensão é muito ruim, você fica muito tensa e não é libertador, não é a mesma coisa. Nesse dia mesmo eu saí chorando da trilha, dizendo que eu não queria mais correr, porque você ficar sempre no resguardo, né, é muito ruim. Mas enfim, diante de tudo isso, eu encontrei um lugar onde é recomendável para mulher treinar sozinha, que é no Japi. É o único lugar que eu vou sozinha, e eu nem vou nas trilhas fechadas, dependendo do horário, né? Eu vou mais em matas abertas ou em estradões. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente machista e que tem muitos loucos, né? E que a gente precisa realmente tomar esses devidos cuidados, nós mulheres. É revoltante, já passei por algumas revoltas, mas essa é a nossa realidade, é respirar, ter resiliência e bola pra frente.
Sim. E sobre a sua alimentação, você come de tudo? Come carne, toma leite, consome glúten?
Não,
como
não.
Que é?
Na verdade, carne vermelha já tem mais de 20 anos que eu não como. Não é porque eu não gosto, mas é porque realmente a digestão é muito lenta. Vai fazer 8 meses que eu não tô comendo nenhum tipo de carne. Desde a minha última prova que eu fiz lá na África, eu fiz uma promessa de que eu iria deixar de comer carne, não sinto a menor falta. A minha vida mudou completamente depois que eu parei de comer carnes. Eu não me rotulo como vegetariana, vegana, eu me rotulo apenas como uma pessoa que se alimenta conforme o seu corpo se sente necessidade, né? Eu gosto de comer muito bem, eu gosto de comer bastante saladas, eu gosto de comer alimentos saudáveis mesmo, porque eu sinto meu corpo nutrido. Basicamente é isso, eu sou acompanhada por uma nutricionista hoje, desde o ano passado tenho uma nutricionista muito boa e que atende as minhas expectativas. E a alimentação, como eu falei, assim, é 80% ou mais do resultado, seja do seu corpo, seja da performance, seja da recuperação muscular pós-treino. É essencial para mim, em particular, que eu sou ultra, vivo uma vida corriqueira e que precisa de realmente de uma recuperação boa pós-treino.
Você toma algum tipo de suplemento?
Quando eu tô treinando forte e próximos das provas, eu tomava, na verdade. A gente tá fazendo uma transição, um teste, aí me nutre, né? Que eu não gosto muito, mas como eu não como muita proteína e outras coisas mais, o corpo acaba precisando de algumas vitaminas. Mas eu só tomava o básico, que era glutamina e BCAA e por um pouco tempo creatina. Desde outubro, eu não consumo mais nenhum tipo de suplemento, apenas alimentações saudáveis, assim. Os meus shorts matinais, nos quais eles me ajudam bastante na imunidade. Estou fazendo agora uns jejuns intermitentes que vem me ajudando bastante nas minhas recuperações musculares. A questão de deixar de comer carnes também me ajudou bastante na minha recuperação, na minha disposição. Eu não me sinto mais cansada como antes. Ou seja, eu ainda tô assim, me descobrindo como meu corpo se adapta a essa realidade de sem carne, sem suplementos, só alimentação natural e em busca também até de uma alimentação Ayurveda, né? Tô também estudando e lendo e buscando um pouquinho mais sobre esse assunto.
Você se importaria de passar a receita do seu shot? Porque eu sempre vejo as suas postagens também, todo dia você com o copinho na mão, mas não sei se você acha que cada um vai fazer o seu, porque o que funciona para o outro não funciona para você.
Não, de jeito algum, então, todos os dias ótimo. Eu recebo mensagem. Todos os dias eu recebo mensagem, inclusive eu multiplico essa informação porque é algo tão fácil e que, olha, desde que eu tomo esse shot, por ser natural, ele não é efeito imediato, ele é a longo prazo, mas vai fazer quase um ano que eu tomo ele. E eu não sei o que é ficar gripada. Depois desse shot, eu parei de tomar glutamina, que é, assim, é bom para a imunidade, mas eu já vi que não faz, assim, tanto efeito quanto um shot matinal que eu tomo. É muito simples, é um limão, é uma colher de chá de cúrcuma e uma colher de chá de gengibre em pó ou gengibre ralado. Aí, às vezes, eu coloco um pouquinho de própolis, umas 10 gotas, mas basicamente é isso, em jejum. Tomar todos os dias em jejum. Eu garanto que sua imunidade vai ser única pro resto da vida.
Você nunca fica gripada?
Não.
Nunca tem?
Não. Olha, na verdade, assim, faz tempo, desde que eu tomo mesmo, assim, tô tomando esse shot desde agosto, que foi quando eu comecei minha Nutri, que comecei com ela. Desde agosto que eu não sei o que é ficar gripada. Eu tive apenas garganta inflamada, mas rapidamente, assim, borrifando própolis na garganta, passou.
Toda vez que eu resolvo tomar própolis e fazer uns shots desses, colocando própolis, quer dizer, agora eu parei, né? Porque eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou não, mas enfim, toda vez que eu começava a tomar, me dava rinite. Aí me falava, porque de repente o seu corpo, sei lá, tá expurgando. E na verdade você tá se tornando mais saudável, mas eu fiquei com isso na cabeça, que toda vez que eu tomava própolis, me atacava rinite.
Às vezes pode ser que seja realmente algum tipo de detox, né? Mas eu acredito que seja mais psicossomático, porque nossa cabeça é demais, né? Quando a gente acaba criando esses monstros, assim, toma conta mesmo. Então é trabalhar isso, é fazer novos testes e se perceber se realmente é um detox, se realmente não se deu bem. Mas própolis é vida. Eu gosto demais.
Eu sempre ouvi isso e para mim faz sentido. Por isso que eu fiquei tão encantada.
É demais. Não, tudo pra mim é com própolis, assim. Deu dor de garganta, própolis. Não sei o que é própolis, o que é própolis. Tudo é própolis, filha. Eu não vivo sem própolis, não.
É, pois é. Pra mim também faz muito sentido que isso funcione. E aí pensei da mesma maneira que você. Será que eu tô criando isso?
Mas, enfim, então, vale a pena você se perguntar. Faça teste novamente. Às vezes você tá potencializando algo que não existe mesmo, não.
Uhum. Verdade, Ingi. Ingi, muito verdade. Bom bater esse papo com você.
Ah, maravilhoso! Muito bom mesmo. Trocar figurinhas, experiências, não tem preço, não, gente. É muito bom.
Nessas trocas a gente cresce muito, né?
Afe Maria, a gente aprende muito. É muito legal. E eu adoro multiplicar informação. Eu adoro passar o que eu sinto, sei lá, o que eu vivo. Eu gosto muito de compartilhar as minhas vivências. O que é bom para mim, por que não ser para o outro, sabe? Então, verdade. Se eu pudesse, eu gritava para o mundo ouvir o quanto é bom você fazer atividade física, o quanto é bom você comer bem, o quanto é libertador você se alimentar saudável e que não precisa de remédio para poder se curar e que a mente é tudo e etc e tal. Dá vontade de gritar para o mundo ouvir.
É, mais do que o seu grito, o seu estilo de vida já conta isso e já nos inspira. Para tudo isso, pode ter certeza.
Fico bem feliz em ouvir isso. Na verdade, essas mensagens que eu recebo é que me motiva demais de fazer as postagens. Porque, como eu já falei algumas vezes, né, no Instagram, que postar não é tão fácil assim. Você perde um tempo. Se você for computar, eu devo gastar aí 1h30, 1 hora por dia de postagem. O que é muito para uma pessoa durante o dia, sabe? Mas quando eu vejo que as pessoas me mandam mensagem, sabe? Me agradecendo. Porra, teve uma mensagem que... Quantas mensagens? Eu já me emocionei de verdade. Então, assim, é muita gratidão. Às vezes eu penso que eu sou um instrumento do universo. Eu vim aqui pra Terra, assim, pra poder propagar essa energia, essa luz, essa motivação para as pessoas próximas ao meu redor, sabe? Eu fico bem feliz de verdade.
É, eu acredito nisso também, Ingi. Também de verdade.
Linda, sua linda.
Você quer deixar as suas redes sociais para quem quiser te conhecer um pouquinho mais?
Sim, é Ingrid. O Instagram é Ingrid_Trindade24. É o que eu mais uso. Tem o Facebook também, que é a mesma configuração, é Ingrid Trindade. Fácil, fácil me achar. Você vai lá me ver toda de cabeça para baixo. Sou eu.
Cabeça para baixo, mas no Deus lugar, Deus. Né, Ingi?
No lugar, exatamente. Cabeça para baixo, toda torta lá, com assim, do pilar, mas sou eu lá, tô certinha. Tenho juízo.
Isso aí.
Sou porra louca, mas tenho juízo.
Olha só, Ingi, mais um sinal de sincronicidade. Eu tinha postado aqui no meu status do WhatsApp, algumas frases. E duas dessas frases, desses conceitos, na verdade, você citou há pouco tempo. Então, uma aqui é da Nova Acrópole, que eles deixaram aqui um espaço para perguntas e respostas. Aí perguntaram, como incentivar meus familiares no caminho do autoconhecimento e sabedoria? E no caso, é que você disse, né, que é autoconhecimento e do corpo, enfim, mesma coisa. Aí a resposta deles, sendo exemplo de vida. Então, é isso que você faz. Você não precisa gritar, porque você diz muito mais com o que você faz. E você faz realmente muito bem tudo isso.
Ai, que linda! Assim eu me emociono, já tô sensível já agora com essas mensagens e você falando isso, pronto. Ai, já era.
Ingi, muito grata. Gratidão por dividir, assim, multiplicar todos esses conhecimentos. Sempre que você quiser, é bem-vinda pra gente bater um novo papo.
Ah, eu sou muito grata por esse momento. E quando você precisar, se quiser abordar outros temas, aprofundar um pouco mais sobre essa questão do autoconhecimento, de como eu me sinto, do esporte na minha vida, a gente pode realmente aprofundar mais. É que é papo aí para horas e horas e horas.
Uhum. Verdade. E que bom. Marcaremos outros então. Está registrado.
Belezinha. Ótimo.
Obrigada, Ingi. Beijo.
Obrigada, Marcele. Beijo, beijo.
Gratidão também a você que nos acompanhou até agora. Tchau.